Congregação Cristã no Brasil é uma seita? A pluralidade religiosa no Brasil oferece um campo fértil para o surgimento de diversos grupos com identidade própria, muitas vezes reivindicando autoridade espiritual e exclusividade doutrinária. Um desses grupos, bastante conhecido em território nacional, é a Congregação Cristã no Brasil, também conhecida como CCB. Com templos espalhados por todo o país e uma forte presença em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A CCB se apresenta como um movimento cristão distinto, com doutrinas próprias, práticas rígidas e um sistema eclesiástico peculiar. A pergunta que nos propomos a responder neste artigo é: a CCB pode ser considerada uma igreja cristã evangélica? Ou seus ensinamentos e práticas a colocam no campo das seitas, conforme critérios teológicos e históricos adotados pela tradição reformada? Para isso, examinaremos sua origem, suas doutrinas oficiais, práticas litúrgicas e posicionamento em relação à revelação, à escritura e à comunhão com outras igrejas. Origem histórica e identidade da CCB. A CCB surgiu a partir do movimento pentecostal italiano, do início do século XX, fundada por Luigi Francescon, um ex-presbiteriano convertido nos Estados Unidos. O movimento chegou ao Brasil em 1910. Desde seu início, a CCB se propôs como uma obra iniciada diretamente por Deus. Sem vínculos com as igrejas históricas e com forte ênfase em revelações, dons espirituais e uma eclesiologia altamente centralizada. Francescon teve contato com o chamado Avivamento da Rua Azusa, que deu origem a várias denominações pentecostais. Entretanto, a CCB, ao longo do tempo, passou a se distinguir dessas igrejas, reivindicando um papel singular no plano de Deus para a salvação, ainda que compartilhe certas crenças comuns ao cristianismo histórico. Ela exibe características de exclusivismo e isolamento institucional típicas de movimentos sectários. Doutrina. Entre a ortodoxia e o exclusivismo. A CCB possui 12 pontos de doutrina, definidos em 1927, que afirmam verdades centrais do cristianismo: a Trindade, a divindade de Cristo, a salvação pela fé e a inspiração da Escritura. No entanto, mesmo essas afirmações sofrem alterações em sua aplicação prática. Um ponto crucial é a mudança feita em seu estatuto no que tange à Escritura. Enquanto antigamente afirmavam que a Bíblia é a palavra de Deus, agora dizem que ela contém a palavra de Deus. Essa diferença, embora sutil à primeira vista, tem implicações profundas. Permite a relativização do texto bíblico e coloca as revelações orais acima da interpretação bíblica exegética. Para os reformados, a autoridade das Escrituras é plena, suficiente e final. Mas a CCB sustenta que Deus ainda fala de forma contínua, direta e reveladora, inclusive orientando decisões administrativas, pessoais e eclesiásticas. Essa doutrina da revelação contínua abre brechas para abusos de poder, manipulação emocional e uma espiritualidade mística, desconectada da palavra escrita. Práticas eclesiásticas e litúrgicas. A estrutura da CCB é rígida e hierárquica, e ao mesmo tempo opaca. Embora afirme que não há hierarquia, os anciãos mais antigos detêm autoridade superior, e suas decisões não são questionadas. A liberdade do espírito é invocada como critério para as decisões dos cultos. Mas essa liberdade está sempre submetida ao julgamento final dos líderes. A ausência de estudo bíblico sistemático e a proibição de preparação prévia para a pregação demonstram um desvio da prática histórica das igrejas evangélicas. A ideia de que Deus revela na hora do culto quem deve pregar, qual texto deve ser lido e qual hino deve ser entoado elimina o princípio bíblico da diligência pastoral e da exposição fiel das Escrituras. Além disso, as práticas de usos e costumes, como o véu obrigatório para mulheres, a proibição de barbas entre músicos, o uso exclusivo de saias, a rejeição de calças para mulheres e a condenação do uso da televisão, refletem um legalismo acentuado, onde marcas externas são vistas como sinônimo de santidade. Exclusivismo e sectarismo. A CCB se define como a única obra verdadeira de Deus no Brasil. Em seu estatuto, declara que a obra divina começou no país, apenas em 1910, com a chegada de Francescon. Antes disso, segundo sua lógica, não havia igreja verdadeira aqui. Essa posição é flagrantemente contrária ao ensino bíblico sobre o corpo de Cristo, que reconhece a diversidade da igreja visível no mundo e sua unidade invisível em Cristo. O exclusivismo da CCB não permite que seus membros participem de cultos em outras igrejas. Quem o faz pode ser exortado, disciplinado e até excluído. Tal atitude revela um fechamento sectário, que nega a comunhão dos santos e contradiz a doutrina da unidade espiritual da Igreja de Cristo. Embora recentemente tenha suavizado algumas declarações públicas, aceitando que outras igrejas possam ser consideradas evangélicas, se seguirem os mesmos padrões de revelação e doutrina da CCB. A essência permanece a mesma. Só é irmão verdadeiro quem compartilha da experiência espiritual validada por sua estrutura interna. Ou seja, a universalidade da graça é condicional à adesão ao modelo da CCB. A suficiência das Escrituras e a centralidade de Cristo. A teologia reformada afirma com clareza: a Bíblia é suficiente para tudo que diz respeito à fé e à prática. A CCB, ao dar primazia à revelação direta em detrimento da exposição bíblica, mina essa suficiência. A vida espiritual dos seus membros passa a depender da palavra dita pelo ancião ou revelada a alguém no culto, e não da palavra de Deus, aberta e explicada. Na prática, isso retira dos membros a responsabilidade de crescer no conhecimento da Escritura e da doutrina, tornando-os espiritualmente dependentes da liderança da igreja. Esse modelo espiritualizador e místico coloca o culto como lugar de êxtase emocional, e não de instrução bíblica sólida. A centralidade de Cristo é substituída pela centralidade da experiência. A congregação cristã no Brasil possui elementos doutrinários que aproximam da fé evangélica, mas também apresenta características fundamentais de uma seita. O exclusivismo, o legalismo, o misticismo revelacional, a rejeição da suficiência das Escrituras, o fechamento denominacional e a autoridade incontestável dos líderes a afastam radicalmente da tradição reformada e do cristianismo histórico. Não negamos que haja pessoas sinceras e até mesmo regeneradas dentro da CCB. O Senhor é soberano e pode salvar apesar das distorções institucionais. Contudo, a pergunta não é se há crentes ali, se a estrutura, doutrina e prática da CCB são compatíveis com o Evangelho de Cristo, tal como revelado nas Escrituras. A resposta, com base nos critérios bíblicos e teológicos, é que a congregação cristã no Brasil não pode ser considerada uma igreja evangélica genuína, mas sim um movimento sectário. Por isso, o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil em exigir pública profissão de fé e novo batismo para ex-membros da CCB está teologicamente fundamentado e pastoralmente justificado. Que Deus conceda luz e libertação aos que com sinceridade desejam conhecer a verdade. E que nós, como Igreja de Cristo, estejamos preparados para acolher com amor e sabedoria aqueles que buscam uma fé firmada na palavra de Deus.